Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende julgamento contra a alteração legal que restringiu o número de legendas com participação assegurada em debates eleitorais no rádio e na televisão.
INSS poderá cobrar de ex-marido que matou a mulher os valores de pensão por morte pagos aos dependentes da vítima.
Município de Mozarlândia, em Goiás, terá de indenizar em R$20 mil mulher que ficou com gás dentro da barriga após o parto.
Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Johnny Luna.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal suspende julgamento contra a alteração legal que restringiu o número de partidos com participação assegurada em debates eleitorais no rádio e na televisão.
A lei da mini-reforma eleitoral prevê que as legendas com menos de 10 parlamentares na Câmara dos Deputados só podem participar dos debates com a aprovação de 2/3 dos candidatos aptos. Ricardo Viúla.
Durante a sessão, o ministro Dias Toffoli defendeu a validade das normas eleitorais questionadas. Quanto aos debates de rádio e TV, Dias Toffoli afirmou não existir previsão constitucional assegurando a presença de todos os partidos.
Nós temos também que relembrar que os debates eleitorais, eles são facultativos e não têm assento na Constituição. Nenhum partido político, nenhum candidato, nenhuma coligação tem direito subjetivo a exigir que uma emissora faça um debate.
A ação direta de inconstitucionalidade ainda questiona o tempo de propaganda eleitoral gratuita para os partidos sem representação na Câmara dos Deputados.
INSS poderá cobrar de ex-marido que matou a mulher os valores de pensão por morte pago aos dependentes da vítima.
A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, Jéssica Castro.
Nesse caso, o ex-marido, inconformado com o fim do casamento, matou a mulher com 11 facadas. Depois da morte, os filhos passaram a receber a pensão do INSS. De acordo com o entendimento da maioria dos ministros da segunda turma do STJ, é possível ação regressiva para que o assassino faça o ressarcimento integral do que foi gasto pelo INSS com a pensão aos dependentes.
Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação da Companhia de Saneamento do Paraná por causa de um funcionário que foi atacado 3 vezes por cães enquanto tentava ler hidrômetros em casas.
A empresa terá que indenizar a vítima em R$13 mil. Priscila Peixoto.
Após ser condenada a pagar a indenização em primeira e segunda instâncias, a companhia recorreu ao TST, argumentando que não deveria ser responsabilizada pelos incidentes, mas o relator do caso na primeira turma avaliou que os 3 ataques e as consequências deles justificam a condenação por dano moral fundamentada na responsabilidade objetiva, sem necessidade de comprovar a culpa, conforme previsão em lei.
Em Goiás, o município de Mozarlândia terá de indenizar em R$20 mil por danos morais uma mulher vítima de erro médico cometido no posto de saúde municipal.
A paciente se submeteu a uma cesariana, e dias depois precisou passar por nova operação para retirada de uma gaze esquecida dentro do abdômen durante o parto. Fred Guimarães.
A sentença do juiz considerou o sofrimento da autora ao ter de buscar socorro hospitalar por sentir fortes dores causadas pela gaze esquecida. Em depoimento, o médico responsável pelo erro confessou ter deixado uma compressa dentro do abdômen da vítima, afirmando que a gaze pode ser facilmente confundida com o tecido humano. O magistrado fixou a indenização em R$20 mil.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo condenou uma escola a indenizar a aluna em R$5 mil por danos morais após uma briga no colégio.
O caso aconteceu em Guarapari e o valor da indenização deverá ser pago com juros e correção monetária. Pedro Scartesini.
A aluna que estuda no turno da manhã trocou socos e pontapés com outra estudante na hora do intervalo. A requerente, que teve parte dos dentes quebrados na confusão, passou a ser chamada de saco de pancadas pelos colegas. Para a juíza da terceira vara civil de Guarapari, a escola tem um dever de vigilância e responsabilidade pelos alunos.
Uma empresa distribuidora de energia elétrica foi condenada a fornecer eletricidade à residência onde vivem duas crianças que dependem de aparelho de oxigênio para respirar.
A decisão é da 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A empresa Ré chegou a alegar que a instalação e fornecimento de energia não podem ser feitos, pois o imóvel estaria em situação irregular e próximo de linha férrea.
Para o desembargador e relator do recurso, condicionar a exigência da regularização cadastral do imóvel ao fornecimento de luz e energia elétrica constitui violação ao direito à saúde.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.